Nós colocamos hoje uma reportagem de Luciana Penha no ar falando sobre 30 carros abandonados pelos seus donos em Maringá. E por lei municipal, os veículos têm que ir a leilão em 90 dias. Aí tem uma burocracia imensa que está dificultando o leilão desses veículos. Uma parte considerável deles tem problemas com o Detran, tem impostos atrasados, débitos. O que será o futuro quando a maior parte desses automóveis que nós estamos vendo circulando pelas cidades brasileiras vão virar resíduos? Ou seja, vão para o lixo, serão abandonados? Para conversarmos sobre esse tema, eu tenho aqui o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e especialista advogado, especialista em meio ambiente, Rogel Martins Barbosa. Doutor Rogel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Bom, a pergunta que eu não quero calar, para onde vão parar esses carros todos que nós temos nas ruas e aonde é que nós vamos colocar esses resíduos? Porque um dia eles vão virar resíduo.
Gilson, realmente essa situação que nós hoje começamos a enfrentar, hoje a Europa já tem toda uma legislação específica a respeito do problema do carro que se torna resíduo, porque lembrando aí, esclarecendo aos nossos ouvintes, resíduo é tudo aquilo que não tem valor mais. Então, quando o carro fica velho e não há mais valor positivo para o seu proprietário, se torna um problema, ele é considerado resíduo. Na verdade, se nós olharmos a razão do direito dos resíduos, eu diria que esses veículos, eles devem ser submetidos ao que nós chamamos de logística reversa. Assim como o pneu velho deve voltar para o fabricante, olhando essa doutrina do direito dos resíduos, esse carro deveria voltar para o seu fabricante, ou seja, o vidro, o para-brisa para o fabricante do para-brisa, o motor para o fabricante do motor e assim por diante, de modo que ele voltaria para a cadeia produtiva e seria transformado novamente em matéria-prima secundária e aproveitado de outra forma. Mas, no atual modelo legal do município, acaba que isso fica com o poder público para solucionar este problema, que é um problema hoje pequeno, Gilson, até pela nossa condição econômica, porque hoje nós usamos o máximo possível o nosso veículo, não é assim? Em função dos problemas econômicos, há uma utilização maior do veículo do que na Europa, mas futuramente nós esperamos que realmente os veículos se transformem, os veículos velhos. Não, e aí quando eu digo velho, Gilson, eu não digo no sentido de idade, mas eu digo no sentido de que não é mais utilizado, não dá mais para recuperar. Porque um veículo, quando se torna velho, mas usável, utilizável, ele se torna um veículo antigo, ele se torna inclusive um veículo de muito mais valor também, né? Porque aí ele passa a ter o valor para o antigo mobilista, ou seja, ele passa a ter o valor histórico. Então, quando o veículo não tem valor histórico e não tem mais valor de uso, aí nós podemos considerar resíduo. E na nossa opinião, é caso de submeter a logística reversa, mas isso é determinado hoje na legislação brasileira com arranjos localizados que não há para a figura dos veículos automotores no Brasil ainda, nem para veículos automotores, nem para motocicletas.
Então significa que nós temos que, hoje, leis municipais que estão regendo sobre isso e, pela opinião do senhor, nós devíamos ter uma diretriz federal, uma lei federal.
Na verdade, a diretriz tem. Nós teríamos que ter um arranjo agora. A lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos já falou, olha, quando for caso, quando for possível, se aplica a logística reversa. O que acontece é que o setor público responsável federal, estadual e municipal não sentaram para traçar essa política em relação aos veículos automotores. É isso que está faltando. Na verdade, Gilson, isso é uma das facetas da Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos que não está sendo cumprida até hoje. Porque nós temos, voltando atrás, nós ainda temos problemas com a maioria dos municípios, nem coletando totalmente os resíduos, nem fazendo disposição correta. Então, assim, o básico ainda não está sendo feito. Então, a questão dos veículos acaba sendo um detalhe que acaba sendo deixado de lado, já que o básico também, ainda o poder público está devendo para a população.
Bom, esse básico que não está sendo feito vai transformar a questão dos veículos, não só dos veículos, mas de outros equipamentos, meio que numa bola de neve, quer dizer, o problema só vai aumentar e a solução que é boa nem no básico tem.
É, Gilson, eu acredito que, na verdade, nós vamos despertando, porque o poder público, nós temos que entender o seguinte: União, estados, municípios, órgãos, tipo órgãos ambientais, IBAMA, IAP, para nós, tudo isso é uma coisa só chamada Estado. Mas muitas vezes os órgãos que compõem o Estado, eles são contraditórios. Vou dar um exemplo básico. A Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que nós temos que diminuir a produção de resíduos. Aí nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito falando que nós temos que usar os faróis acesos dos veículos. Com isso, nós vamos produzir mais resíduos, porque as lâmpadas terão menos tempo de vida útil, porque serão mais usadas. E aí, foi feita essa reflexão? Por outro lado, eu estou falando isso como forma de fazer com que as pessoas reflitam as ações do poder público. O poder público ainda está agindo com os seus órgãos de forma estanque e não tem olhado a questão ambiental, a questão do resíduo como um todo, por todo o organismo chamado Estado. Isso realmente, Gilson, é preocupante. Significa que, embora tenhamos legislação, embora tenhamos norte para resolvermos o problema, ainda este paquiderme chamado Estado não está agindo a contento.
Só que, como eu falei para o senhor, o problema vai se agravar, aí voltando um pouco à questão dos automóveis, que vai ser um resíduo de grande porte, vai ter em grande quantidade, e ele é um poluente. Vamos ter que arrumar empresas para desmontar esses carros? Quer dizer, a gente vai fazer aquela imagem que todo mundo tem, você vai comprimir os automóveis, fazer um monte de caixa de lata, né, de lixo, e colocar onde? Quer dizer, em determinado momento a gente vai ter que resolver esse problema, ou o problema vai engolir a gente.
E Gilson, mas olha, é que, como nós já, em outra oportunidade, falamos, hoje nós estamos falando do problema do automóvel, que realmente, Gilson, nós temos que parar urgente para definir uma política que, ao meu ver, deve ser de logística reversa em relação aos automóveis. Agora, Gilson, nós temos outros problemas com resíduos gravíssimos que a população nem imagina, como, por exemplo, é o lixo espacial que está caindo hoje já no planeta. É gravíssimo, estão causando incidentes, estão causando acidentes e ninguém discute esse problema. Então, assim, nós temos N situações com lixo, que não é só o carro, que estão aí que o poder público ainda não está tocando no assunto. E nós temos que começar a refletir. Mas realmente, Gilson, o carro, se ele submetido à logística reversa, eu entendo que ele voltará a ter valor, porque ele desmontado, muito dele tem valor ainda. Ele não tem valor mais como carro, mas ele, enquanto as suas peças, enquanto a sua própria material que é composto como aço, tudo isso tem um valor. Eu acredito que submetido à logística reversa, isso vai voltar como matéria-prima secundária para o mercado e vai ser uma coisa positiva. Mas nós temos que nos mexer para que isso aconteça.
Agora, essa questão dessa discussão, por exemplo, em relação a resíduos, o senhor falou da questão do lixo espacial que está caído na Terra. Enfim, a brincadeira à parte, quer dizer, a gente está rodeado de lixo por todos os lados. Parece que a gente vai começar a ter uma vida assim: ou a gente resolve a questão do resíduo, a gente vai ficar enterrado nele. Agora, a população também tem que discutir isso de forma mais coerente. Quer dizer, existem hoje espaços representativos para se discutir essa questão e a população tem que começar a participar dessa discussão?
Eu acho que sim. Nós temos em Maringá, querendo ou não, o Conselho de Meio Ambiente é um fórum permanente que a população pode participar. O sistema de resíduos no Brasil, a Política Nacional de Resíduos, prevê que a cada 4 anos o poder público tem que estar discutindo com a população a política local de resíduos sólidos urbanos, que é através do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. A cada 4 anos, no mínimo, essa discussão tem que ser feita com a população, através de audiência pública, através de consulta pública. O que nós temos muitas vezes é que o poder público age e não discute com a população. E aí, eu sempre digo isso, nós não podemos nos esquecer que o senhor é o povo, o Estado é o servidor. E hoje nós estamos vivendo um momento de inversão de valores, em que o cidadão, que é o patrão, está se submetendo ao Estado, e não o Estado que deveria se submeter ao cidadão. E as políticas públicas, quem deve definir, quem deve dar um martelo final, sem dúvida alguma, é o povo, porque é ele que paga esta política, é ele que sofre a consequência dessas políticas. Ao gestor público cabe formular e dar conhecimento da realidade, mas o martelo cabe à população. E hoje existe sim, por exemplo, o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Maringá, falando sobre Maringá, é um fórum permanente para discutir esse tipo de situação. E temos também o fórum do Lixo e Cidadania, que ainda existe em Maringá, temos em situações, temos um conselho de saneamento, então assim, há mecanismos, mas nós vemos que não há participação popular, até porque o próprio Estado não fomenta essa participação. Tanto é que toda vez que se vai se discutir o lixo, o poder público municipal vem com uma decisão pronta e a população acaba resistindo e discutindo essas decisões apresentadas. Por quê? Porque não há uma discussão aberta com a sociedade, não há participação popular, como exige a legislação ambiental.
Doutor Rogério, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, foi um prazer falar contigo e com todos os nossos ouvintes. Tenha um excelente dia.
Conversei com o Rogério Martins Barbosa, que é presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, também é advogado, especialista em direito ambiental, falando sobre a responsabilidade sobre os veículos quando eles se transformam em resíduos. Para o Dr. Rogério Martins, é necessário que haja uma política reversa, ou seja, o automóvel e as partes que compõem o automóvel sejam retiradas do ambiente urbano, do espaço urbano, pelas fábricas, pelas montadoras. E aí elas podem se transformar, essas partes, em matéria-prima reciclada e pode ser reutilizada pela economia, pelo mercado.